Maringá está tendo o Congresso de Remuneração de RH. Está se discutindo até que ponto a remuneração é um estímulo, por exemplo, para o trabalho. E como gestar o RH, os recursos humanos de uma empresa. Sobre esse tema, eu vou conversar com a gestora de RH do Laboratório Sabin. O Laboratório Sabin sempre está entre os melhores lugares para se trabalhar, segundo a revista Você S.A. E eu converso com a gestora de RH, Marli Vidal, que está aqui comigo no estúdio da CBN. Marli, boa tarde.
Boa tarde.
Quando se fala em gestar pessoas, administrar seres humanos não é uma tarefa muito fácil, ainda mais quando existem conflitos de interesses dentro do ambiente de trabalho. E o padrão tradicional do trabalho era aquele que nós iríamos entrar nele, nos aposentar, um dia parar de trabalhar. Hoje a gente não vai mais parar de trabalhar.
Sim.
E como é que é a vida, essa gestão de pessoas num ambiente como esse, tão diferente daquilo que os nossos pais tinham?
Então, hoje o ambiente de trabalho modificou bastante, né? Onde que estimula e impulsiona as pessoas é o desafio, né? Então, eu diria para você que o grande segredo de um ambiente para se trabalhar é aquilo que a empresa tem de ideologia, né? Então, qual que é a missão dessa empresa, qual que é a visão, quais os valores que norteiam essa organização. E os profissionais, eles se identificam exatamente com essa ideologia. Hoje, as pessoas, elas buscam a organização onde ela se identifica, né? Então, assim, não é simplesmente a remuneração o que impulsiona um profissional.
As pessoas têm que se identificar com o trabalho. Trabalho e tem que transformar o seu trabalho em algo muito mais do que simplesmente uma rotina.
Exatamente. Hoje o trabalho ele precisa fazer parte da minha missão de vida. Qual que é o prazer que eu tenho em realizar, se isso é um estímulo, né? Então, eu diria que o ambiente de trabalho produtivo é aquela que as pessoas estão felizes. Então, se eu trabalho, se eu tenho prazer no que eu realizo bem, né? Então, e cabe ao RH exatamente buscar políticas e programas que estimule esses profissionais dentro dessa organização.
Se fala que a primeira pessoa para quem uma empresa tem que se vender é para o seu colaborador.
Exatamente. Ele é o que vai realmente disseminar como que aquela empresa é importante na sua vida e automaticamente isso se reflete, né? Então, se eu tenho, por exemplo, atendimento ao cliente, como é que eu vou pedir e ter como meta o bom atendimento ao cliente se esse colaborador ele não tem um bom atendimento? Então, para eu refletir uma qualidade no serviço, eu preciso ter um dia a dia de qualidade. Então, essa é a premissa do RH.
Marli, uma das maiores dificuldades de tratar com as pessoas são elas mesmas. As pessoas têm uma dificuldade muito grande de lidar entre si. O ser humano tem uma dificuldade no trato?
Então, eu diria que o ser humano, na realidade, ele precisa de pessoas que consigam ser inspiradores para ele. Então, automaticamente, quando você tem lideranças inspiradoras, você consegue engajar uma equipe. E aí, automaticamente, você estimula o colaborativo, a equipe integrada. Então, automaticamente, aquelas pessoas passam a integrar, a estar bem. Então, eu diria para você que hoje uma empresa, a liderança, ela é o alvo. Né? Por exemplo, hoje um profissional ela fica em uma empresa pela liderança, como ela sai também pela liderança. Então, o líder ele precisa ser o estimulador, o que vai impulsionar e é o que inspira as pessoas no dia a dia.
Só que nós falamos muito sobre líderes. E os líderes eles têm uma definição um pouco diferente do que a estética que a gente costuma ter da liderança. O líder quase sempre gosta de ser o homem que manda, comanda, dá ordens, mas isso não tem muito a ver com a liderança.
Não, de forma alguma. Você pode observar que em uma comunidade tem sempre alguém que está liderando e ele ali não tem um crachá. Eu diria para você que o líder é aquele que realmente consegue engajar, né, pelo exemplo, é aquela pessoa que consegue estimular as pessoas naquilo que ele acredita. E aí ele dá um direcionamento para o grupo. Então esse é o verdadeiro líder, aquele que consegue estimular e extrair o melhor de cada um. É aquele que sabe dar o melhor feedback, é aquele que sabe estimular as pessoas, é aquele que sabe corrigir no momento certo, é aquele que passa a ser o orientador daquele profissional no dia a dia.
Então o líder é aquele que tem que viver a empresa mais que qualquer outro funcionário dentro dela.
Sim, a responsabilidade dele é bem maior. Na realidade, ele que identifica os talentos, né? Então, como que eu posso potencializar o melhor de cada um? Então, esse é o papel da liderança.
E como descobrir o que é o melhor de cada um?
O melhor de cada um, todos nós temos competências que são potencializadas mais. E eu diria que uma equipe de sucesso é aquela que consegue potencializar o melhor de cada pessoa, né? Então, assim, ao invés de você ficar olhando aquele ponto que precisa ser trabalhado apenas o negativo, você precisa potencializar que competência que ela tem de destaque. E é isso que você potencializa no grupo. E isso você consegue ter equipe de sucesso, potencializando o melhor de cada um.
As pessoas podem descobrir esse potencial dentro da própria empresa?
Sim, e isso cabe ao RH. fazendo um mapeamento de competências, né? Então, onde que eu preciso? É você colocar a pessoa certa no lugar certo. Eu diria para você que o RH é o que é o responsável exatamente de criar ferramentas para que você identifique, né, essas competências, esse mapeamento, para facilitar o trabalho da liderança. O RH é que fomenta com essas ferramentas para os seus líderes.
Estava conversando com a Bardinha um pouquinho antes da entrevista sobre a família, o ambiente pessoal e o ambiente profissional. E ela colocava que nós tínhamos uma imagem, temos uma imagem, de que quem é muito bem sucedido profissionalmente abandonou a família. Deve esquecer a vida pessoal e se dedicar só ao trabalho. Só que isso não é verdade.
Não, não é verdade. No conceito, hoje, as organizações já têm uma preocupação e hoje, dentro de uma pesquisa na nossa própria organização, percebemos que o que as pessoas mais buscam em uma organização, no seu dia a dia, é a qualidade de vida. Então, cabe ao RH pesquisar, né, exatamente o que satisfaz esse colaborador e que os programas estejam alinhados. Hoje já tem muitas organizações, por exemplo, que estimulam atividades com a família, né? Hoje nós temos muitos programas e benefícios que contemplam a família. Hoje nós temos academia dentro da nossa organização que os familiares podem utilizar, né? Brasília, por exemplo, tem uma política muito das pessoas utilizarem muito maratonas. A nossa empresa, por exemplo, patrocina tudo isso. Então, como criar ambiente que favoreça essa integração com a família, para não pensar que existe um paradigma que sucesso no trabalho você distancia da sua família. Então,
ou seja, o próprio colaborador não se sente dividido.
Exatamente. É o equilíbrio que nós buscamos, né? O equilíbrio da nossa vida profissional e a nossa vida pessoal.
E a empresa faz a ponte. Exatamente. Como se a empresa fosse sua casa. Isso. Ou a empresa traz a família para dentro.
Isso mesmo. E o RH é o grande responsável, é um dos mentores exatamente de programas que fomente isso. Isso é super importante.
Bom, competências de um ser humano no ambiente de trabalho, tem uma curiosidade, que é, as pessoas se qualificam muito, procuram às vezes conhecimentos técnicos, que é importante para certas funções. Mas entre a dificuldade no conhecimento técnico e a capacidade de relacionamento, o sucesso do ser humano está mais aonde dentro da empresa?
Está exatamente no relacionamento, né? Então não adianta você pensar só que o meu conhecimento técnico é o que vai me favorecer o crescimento. Aliás, hoje não é regra dizendo que as pessoas que foram os melhores na faculdade são os profissionais de sucesso. Na realidade, o relacionamento, o poder de cooperação, a energia, tudo isso faz com que o profissional tenha sucesso e não simplesmente o conhecimento técnico.
Agora você colocou um dado interessante. Você considera que as faculdades, as instituições de ensino que preparam os profissionais, elas deveriam se ater mais a isso e preparar mais o ser humano e menos a técnica?
Exatamente. Nós pais também poderíamos mudar o nosso conceito. Quando nós buscamos escolas para os nossos filhos, o primeiro conceito é: eu vou buscar a melhor escola em conhecimento, né, em conhecimento técnico. O quanto que nós pais estamos também preocupados exatamente com o clima de socialização das nossas crianças nas escolas, preparando exatamente para um futuro profissional. Porque, na realidade, o que faz a diferença do profissional hoje é o quanto que eu tenho de habilidade de me relacionar com essa diversidade.
Então, o mundo do pai não será o mundo do filho. Ele cria um equívoco.
Exatamente. Na realidade, a gente vê isso aí muito como exemplo, que não é a profissão do pai que se replica para o filho, né? Então, assim, são mundos diferentes, mas cabe o pai e a mãe exatamente desenvolver habilidades que hoje contempla a diferença de um profissional no mercado, que é a socialização mesmo.
Eu queria falar um pouquinho de remuneração, né? Todo mundo fala um bom salário, ele quase sempre é o elemento mais importante de se prender dentro de uma empresa. O que se quer de uma empresa é uma boa remuneração. E pelo que você colocou até agora, não parece que é muito isso que prende alguém a uma empresa.
Não, eu diria para você que a remuneração faz parte, tá? É um estímulo. Não pensa que eu posso estar ganhando menos que o mercado. É super importante que a organização também faça pesquisa para que ele não fique abaixo do mercado e isso não atenda o mínimo para o profissional. Agora, eu diria para você que o que estimulam as pessoas é exatamente a atividade que ele vai realizar, é o quanto que eu sou reconhecido hoje, como as pessoas gostam, por exemplo, de um elogio. E muitas vezes as pessoas pensam que o reconhecimento ele está atrelado à remuneração. E não é. Às vezes, um reconhecimento, um elogio genuíno faz com que o profissional tenha mais estímulo do seu dia a dia do que simplesmente uma remuneração. Se você der hoje, por exemplo, um reajuste de 20%, daqui a 4 meses a pessoa já acostumou com aquela remuneração e acha que está ganhando insuficiente. E não é o que motiva e estimula ele para o trabalho no dia a dia.
Ou seja, o elogio a ele vale muito mais.
Muito mais.
Agora, quando você fala de elogio, existem as empresas que, claro, reconhecem a qualidade dos seus profissionais, remuneram os seus profissionais, mas tem uma carreira profissional. E as empresas, nós, por exemplo, nós somos educados para ficar numa empresa durante muito tempo. Tanto é que nós falávamos, quanto tempo você trabalha numa empresa? 7, 10, 15 anos significava que é um bom profissional. Ficar muito tempo numa empresa é sinal de um bom profissional ou não? o tempo ficou mais curto?
Eu acho que depende muito do estilo da empresa, né? Então, assim, se é uma empresa que ela tem oportunidades, né? Porque tem pessoas, por exemplo, que entram em uma organização, essa organização cresce, ele vai crescendo, ele está com a carreira alinhada, ele tem novos desafios, porque isso é que estimula o profissional hoje. Que é diferente de antigamente, que as pessoas pensavam o seguinte: ah, vou entrar numa organização, é esse salário que eu quero ganhar por toda a minha vida e vou ficar estabilizada. Não é esse o conceito. Então, o quanto que essa empresa me estimula e me dá desafios no dia a dia, e eu posso realmente ser fiel a essa empresa no sentido que ela tem vários desafios. Não necessariamente eu preciso mudar de empresa para ser um excelente profissional.
Porque nem a empresa quer isso também do seu
profissional. Exatamente. O dependendo do ambiente, você oxigena isso o tempo inteiro, né? O quanto que eu me capacito, o quanto que eu participo de novas ideias, a busca do autoconhecimento, né? Congressos, participações em eventos, o quanto que eu participo de novos desafios dentro da empresa e não simplesmente ficar acomodado porque eu estou satisfeito, né? Então, essa oxigenação também depende do profissional. Agora, eu diria que o importante é que a empresa realmente dê oportunidade de carreira para esses profissionais, porque ele consegue alinhar a sua carreira a essa organização.
Você vê de uma empresa, como nós colocamos no início da entrevista, que tem um dos melhores ambientes de trabalho no país, avaliado pela VCSA. Quando você pensa em ambiente de trabalho, o ambiente de trabalho é bom, qual é o termômetro de dizer, não, nosso ambiente é bom? Em que momento você percebe que o ambiente vale a pena para o profissional?
Então, eu diria para você que o melhor ambiente é um ambiente onde nós... A liderança para que você confia, é super importante isso. Um ambiente de transparência e credibilidade. Esse é a premissa básica, né? Então, o quanto que eu gosto do meu trabalho, do que eu faço, né? E os colegas com que eu me relaciono, o quanto que eu gosto de conviver com eles e compartilhar o meu trabalho no dia a dia. Então, eu diria que essa pizza está dividida em três. Na importância da liderança, só que essa liderança ela tem um impacto de 70% na pesquisa, né? O quanto que o líder influencia no ambiente de trabalho. Como eu falei antes, um funcionário ele fica na organização pelo líder, como ele sai também pelo líder, dependendo do papel do líder, né? Então, hoje as organizações deverão investir muito na sua liderança, né? Como capacitar para que eles realmente tenham o seu papel de credibilidade e transparência na vida desses profissionais. E o que eu faço e o quanto que eu me relaciono com os meus colegas. Então, o ambiente, o termômetro é exatamente esse.
Marli Vidal, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Obrigada a vocês, obrigada pela oportunidade e sucesso aí no Congresso Remunerar de Maringá. Foi um prazer participar. Obrigada.
Como a Marli comentou, ela está no Congresso Remunerar de Maringá, o Congresso de Remunera RH. Tem uma série de palestras. Maria apresentou-se hoje no Congresso, fez uma palestra às 8h30 da manhã. Ela trabalhou sobre as estratégias e práticas inovadoras quando se fala de gestão de pessoas. Ela é gestora de RH, de recursos humanos, do Laboratório Sabin.